bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão. Hoje temos uma primeira parte da reunião relativa à audição da senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. A requerimento do Bloco de Esquerda relativamente a um assunto de uma urbanização no Algarve, relativa ao PINE, em Rede Natura, urbanização de Valdo Freixo em Loulé. A grelha da audição que nós hoje vamos ter confere 6 minutos ao grupo requerente. A senhora Secretária de Estado terá também 6 minutos para uma intervenção inicial e depois teremos duas rondas. Uma primeira ronda de 3 minutos a cada grupo parlamentar, com a resposta imediata da senhora Secretária de Estado, e uma segunda ronda, 2 minutos para cada senhor deputado que se inscrever, com a resposta global da senhora Secretária de Estado. Portanto, duas rondas, 6 minutos primeira, 2 minutos, 3 minutos a primeira e 2 minutos a segunda. Vamos então dar início à audição e dar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar também a senhora Secretária de Estado. Ia passar diretamente ao assunto que nos traz aqui nesta primeira parte, e que tem a ver com o requerimento que fizemos para a senhora Secretária de Estado, enfim, a produzir aqui algumas declarações relativamente a uma iniciativa que é o projeto do Valdo Freixo, um PIN, projeto de interesse nacional, que nos preocupa. Como se sabe, este projeto irá ser concretizado na freguesia de Benafim, que agora é a União de Freguesias Crença, Tor, Benafim, do Conselho de Loulé, e mereceu, da parte do Governo de então, estou a falar em 2012, num despacho número 3.766, de 28 de fevereiro, o reconhecimento de relevante interesse público do empreendimento enquanto núcleo de desenvolvimento económico de tipo 3, de relevância nacional para a atividade turística. Portanto, enquadrando-se assim, como disse, no figurino de PIN. Este empreendimento de Valdo Freixo, de acordo com os dados que temos, a construir numa propriedade com 380 hectares, irá comportar 2 hotéis, 8 aldeamentos turísticos, com um total de 1.700 camas, onde se prevê exatamente num sítio, num local, onde existe um outro empreendimento, exatamente também com o mesmo valor de camas. Prevê também a construção de outros equipamentos complementares e um campo de golfe. Os grandes problemas e preocupações começam a partir daqui, e são vários, na nossa opinião. Este projeto está totalmente inserido na Rede Natura 2000, em área de proteção SIC, portanto, Sítio de Importância Comunitária do Barrocal, de acordo com o número PTCON0049, localiza-se próximo de uma área protegida, que é chamada Rocha da Pena, e irá fazer uma afetação direta de vários habitats protegidos pela legislação comunitária nacional, proximidade apenas a 100 metros ao mais importante abrigo de morcegos cavernícolas no Algarve, classificado também de importância nacional e albergando populações de várias espécies protegidas tanto pela legislação comunitária como nacional. E irá, portanto, afetar diretamente, isto consideramos que é um assunto particularmente grave, o principal aquífero do Algarve, o aquífero Crença Silves, e que levantou fortes preocupações e tomadas de posição da parte da União Europeia, referindo-me aqui exatamente ao projeto Quinta da Umbria, que se localiza exatamente no mesmo local, com cerca de distância de 10 km. Este projeto da Quinta da Umbria também tem 1.700 camas, levou cerca de 20 anos a ser licenciado, exatamente devido a queixas de associações ambientalistas, nomeadamente a Liga para a Proteção da Natureza, e que motivou exatamente uma queixa à União Europeia. E perante estas queixas, em 13 de julho de 2011, a Comissão Europeia, em resposta a essa solicitação, respeitando ao Presidente da Hungria, refere o seguinte, e passo a citar, a Comissão entende que o projeto não coloca em causa a integridade do SIC, portanto, Sítio de Importância Comunitária, não apenas porque os impactos serão mitigados, como igualmente porque se trata do único empreendimento turístico previsto no interior. E volto a repetir esta parte, porque se trata do único empreendimento turístico previsto no seu interior. Senhora Secretária de Estado, portanto, não deixa de ser estranho e contraditório, portanto, tantas posições do Governo que aprovou o PIN no Vale do Freixo, em 2012, como da Câmara de Lolé, que em novembro do mesmo ano assinou um contrato com o Golfrei, portanto, empreendimentos turísticos, com vista ao avanço deste projeto do Vale do Freixo, que é basicamente semelhante ao projeto Quinta da Hombria. Portanto, diga-se que este projeto da Quinta da Hombria sofreu profundas alterações face ao inicialmente previsto, de acordo com as queixas apresentadas. De acordo sobre este empreendimento de Vale do Freixo, a Associação Ambientalista ao Margem, tal como o Bloco de Esquerda e outras associações, mostram-se verdadeiramente preocupadas, muito preocupadas. O Bloco de Esquerda já questionou a Comissão Europeia sobre o assunto, estamos à espera de resposta. Quanto à Almargem, chamou a atenção para os impactos cumulativos que se ficam com mais este PIN, de 1.700 camas e campo de golfe, que se junta exatamente a tal Quinta da Hombria, que irá prefazer no local um total de 3.500 camas. Portanto, parece que estamos a assistir ao regresso da febre imobiliária na zona do Barrocal e na beira Serra Algarvia. Na nossa opinião, pensamos que se trata de replicar no interior do Algarve, neste caso o Barrocal, o modelo de desenvolvimento que tivemos no litoral e conduziu aquilo a que sabemos a chamada bolha imobiliária e que levou à falência de muitas empresas, crise grave, etc. Portanto, é o prosseguimento clássico do modelo clássico existente na região, que é o hotel mais campo de golfe, mais aldeamento. Ainda de acordo com o Presidente da Almargem, que também se vai queixar à União Europeia sobre exatamente este PIN, a classificação PIN deste projeto não passa, e passo a citar palavras dele, de um descarado branqueamento político justificado pelo alegado caráter de polo económico, tecnológico e verde do empreendimento. Senhora Secretária de Estado, ia passar às questões, portanto, tendo em conta aquilo que referi, o que irá fazer? Perante tais factos, o que pensa o Governo fazer de modo a impedir que este novo projeto de Vale do Freixo ponha definitivamente em causa os valores protegidos pelo SIC Barrocal, já afetados pelo anterior projeto Quinta da Hombria? E se a Comissão Europeia mantiver o que disse, não tolerando uma situação semelhante à Quinta da Hombria, que medidas pensa o Governo tomar para parar este projeto do Vale do Freixo? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dava de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado, que agradeço desde já a sua presença na nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito bom dia, cumprimento todos os presentes. Não deixar de dar nota que esta é a minha estreia e, portanto, no fundo, estudei bem o processo. Mas devo então começar por dar nota que este projeto de interesse nacional foi de facto declarado em abril de 2012 e decorre até à presente data, eu diria que se encontra mesmo num impasse, o projeto encontra-se num impasse. O reconhecimento de interesse público a que o seu deputado fez referência resulta única e simplesmente de uma, e não é pouco, de uma prerrogativa do PROT do Algarve, que estabelece que estes núcleos de desenvolvimento económico tipo 3, excepcionalmente poderão acolher empreendimentos turísticos, devendo para tal ser objeto do reconhecimento de interesse público por parte dos membros do Governo, o que efetivamente veio a acontecer. Confirmo absolutamente todas as notas que o Sr. Deputado aqui nos traz, relativamente à incidência de toda a área na Rede Natura 2000, numa área de aquífero classificado. Importa dar nota que, nos termos do reconhecimento de interesse público que já foi feita aqui alusão, uma série complexa e uma série complexa de condições foram colocadas para a continuidade deste projeto de interesse nacional. designadamente a obrigatoriedade da realização de um plano de urbanização. Portanto, o que eu gostaria aqui de sublinhar é que estamos efetivamente perante um programa de plano de urbanização que, como todos sabemos, está muito longe de ser um projeto, um estudo, nem estudo prévio de projeto se trata. Trata-se efetivamente de um plano de urbanização que está em curso. No âmbito desse plano de urbanização, acompanhado, pela Comissão de Coordenação da Região do Algarve e envolvendo naturalmente todas as entidades da Administração Central cujos interesses públicos interessa aqui assegurar, o respeito por esses interesses públicos interessa assegurar, teve o seu desenvolvimento e, como digo, eu diria que está num impasse. E está num impasse em primeira mão porque, exatamente pelas condições e restrições de utilidade pública a que está sujeito. E nesse âmbito devo dizer que o ICNF, em primeira mão, ainda via sem ser F, mas andou bem na medida em que, desde a primeira nota, desde os estudos de caracterização, desde o momento em que são feitos a avaliação ambiental estratégica deste plano, que coloca... não está a ouvir? Peço. Ah, ouve-se mal. Desde o momento em que são desenvolvidos os estudos de caracterização e diagnóstico, os estudos tendentes ao desenvolvimento da avaliação ambiental estratégica, que coloca efetivamente algumas consideráveis objeções no sentido poucos elementos que venham a fundamentar uma posição que não seja desfavorável por parte do ICNF. E, portanto, no fundo, aquilo que temos nota é que houve uma primeira proposta de plano que obteve uma série de pareceres, um parecer desfavorável do ICNF e uma série de pareceres desfavoráveis condicionados por parte de outras entidades e que no âmbito após a realização da conferência de serviços foi iniciado um processo de concertação que ainda está em curso. No último, a segunda proposta de plano foi também já apresentada à Câmara Municipal e por parte do ICNF foram solicitados elementos de trabalho adicionais que fossem suficientemente aprofundados e que dessem resposta às questões que se levantam com os impactos cumulativos, aos cenários alternativos de ocupação de determinadas áreas e a avaliação dos respectivos impactos, assim como a apresentação de medidas de minimização e um programa concreto de monitorização no que diz respeito aos valores apontados. Portanto, neste momento, esta é a situação e para já era a nota que tinha para dar.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então à primeira ronda. Dava a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado e, em nome do PSD, agradeço a sua presença na Comissão. Sra. Secretária de Estado, confesso que estamos um pouco expectantes relativamente a este assunto, porque a presença de Vossa Excelência é requerida com caráter de urgência pelo Bloco de Esquerda. Não para discutir a filosofia mais geral subjacente ao reconhecimento de projetos como de interesse nacional, os chamados PINs, mas para discutir um projeto em concreto, este projeto de Val do Freixo na freguesia de Benafim, no Conselho de Loulé. E estamos expectantes, desde logo, pelas insinuações do Bloco de Esquerda, que já foram expressas aqui na Comissão, quando da justificação deste pedido de audiência, e que constam também do requerimento de audição e que acabamos também agora de ouvir. Eu passo a citar: facilitar e mecanismos para facilitar e acelerar projetos, volto a citar, contornando restrições ambientais e outras, volto a citar do que foi agora referido, branqueamento político. Bem, isto tudo parece, de facto, um bocadinho grave e só esta gravidade poderá justificar que a Sra. Secretária de Estado tenha sido requerida a sua presença nesta comissão com o caráter de urgência. Portanto, numa coisa estamos todos de acordo e nisso acompanhamos o Bloco de Esquerda, que é, vamos ouvir então, e já começámos a ouvir, quais as ações e intenções governativas em relação a este PIN, que é o que consta do requerimento da audiência. Comecemos pelo início. Eu tenho na mão, de facto, o despacho a que já se fez referência, o despacho de 28 de fevereiro de 2012, que reconhece, que determina o reconhecimento de interesse público deste projeto e que vem mais tarde a permitir o reconhecimento como PIN. E o que vejo aqui é um conjunto de condicionalismos do ponto de vista ambiental, de tal maneira me parece interessante, quer dizer, relativamente aos condicionamentos à situação no terreno, que me parece justificar aquilo que a senhora Secretária de Estado disse, que o projeto se encontra num impasse. Encontra-se num impasse, tanto quanto se compreende, porque, de facto, é preciso responder a um conjunto eu diria, apertado de condicionalismos de ordem ambiental. Este reconhecimento de interesse público condiciona, por exemplo, a elaboração e aprovação do IGT competente, do Instrumento de Gestão Territorial, a que o Secretário de Estado já fez referência, o Plano de Urbanização, que, tanto quanto sabemos, não está aprovado. Obriga à elaboração de procedimentos de avaliação de impacto ambiental, obriga à compatibilização do projeto com a estrutura regional de valorização ambiental do PROT. Quer dizer, há um conjunto de condicionalismos, de facto, muito grande, tendo em atenção a localização do projeto. Para além de tudo isto, convém também referir que o projeto se localiza em área de aptidão turística do PDM e que se enquadra no núcleo de desenvolvimento económico, no Conselho de Desenvolvimento Económico, que a Sra. Secretária de Estado também já referiu nos termos do PROT. Há, portanto, como se vê, um conjunto de condicionalismos e, portanto, o que parece haver relativamente a este processo é nada que não seja transparente e que, ao longo da tramitação deste processo nos últimos 4 anos, nada que indicie facilitismo, nada que indicie contornar restrições ambientais e outras, pelo contrário. E, portanto, eu colocaria à Sra. Secretária de Estado estas duas ou três questões. A primeira, penso que já se percebeu que houve aqui alguma confusão no requerimento da audição. O Bloco de Esquerda falava num projeto, num mega imobiliário que contempla a criação de 3.500 camas turísticas. Parece que já se esclareceu que são 1.700, mas, portanto, isso seria grave se passasse das 1.700 para as 3.500, mas foi um lapso do Bloco de Esquerda, com certeza, no seu requerimento de audição. Mas, e, portanto, passaria a outra questão, a outras duas questões muito simples. A Sra. Secretária de Estado pode confirmar que o plano de urbanização do Vale de Freixo não se encontra aprovado e que não se encontra aprovado porque durante estes vários anos de tramitação sempre se exigiu o cumprimento rigoroso dos condicionalismos que estão subjacentes ao reconhecimento de interesse público, que foi aqui feito referência. Sr. Presidente, obrigado. E finalmente, se a Sra. Estado pode confirmar que, não tendo sido emitida nenhuma declaração ambiental favorável no âmbito de nenhum processo de avaliação de impacto ambiental, que é uma condição que constava do despacho a que fizemos referência. Não tendo sido aprovado o plano de urbanização, porque, de facto, os condicionalismos ambientais são imensos e foram sempre, e houve sempre esse cuidado de que fossem confirmados. Se a Sra. Secretária de Estado pode confirmar que nada está aprovado relativamente a este processo, que o promotor não adquiriu nenhum direito de construção e que o Governo, sendo assim, tal como consta do reconhecimento de interesse público, do despacho que faz esse reconhecimento, pode em qualquer altura ser revertido este reconhecimento de interesse público sem que haja direito a qualquer indemnização, tal como consta do despacho. Isto é fundamental que se esclareça e termino assim, Sra. Secretária de Estado, porque das duas uma, ou não é assim, e então exige-nos que averiguemos e que tenhamos em devida conta as insinuações que foram aqui feitas para que não fique dúvida nenhuma sobre este processo, ou é assim, e então é o Bloco de Esquerda que deverá explicar como é que justifica as insinuações que
muito
foram
obrigado,
feitas
deputado.
E a razão para pedir a lição de Vossa Excelência e o caráter de urgência.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Para responder, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
A filosofia que está inerente aos projetos de interesse nacional é, de facto, acautelar o investimento, a criação de emprego, em absoluto respeito pela legislação em vigor e em absoluto respeito pelos interesses públicos em causa. Portanto, isso é o que está subjacente a toda a legislação em termos de princípio e àquilo que está plasmado na lei relativamente aos processos de interesse público. E, naturalmente, que quer a classificação de um projeto como de interesse nacional, quer neste caso em concreto, a circunstância de, pelos motivos que aqui já foram expostos, este mesmo processo ter sido objeto de um reconhecimento de interesse público por parte do governo e anterior, isso não significa de todo que haja qualquer direito, e, portanto, no fundo, não constitui qualquer direito à realização de qualquer operação urbanística que esteja na base da sua concessão. E, portanto, no fundo, era essa a nota que eu gostava aqui de deixar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Renato Sampaio, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado pela vinda desta Comissão para esclarecer uma situação que, do nosso ponto de vista, é sempre bom que se esclareça. É que os PINs foram sempre vistos, desde a sua criação, como visto e mal, do nosso ponto de vista, como uma forma de contornar as regras de licenciamento e a lei. Ora, não é isso que se verifica. O que se verifica é que os PINs, é verdade, têm sempre e tiveram sempre como objetivo criar um ambiente favorável ao investimento e à criação de emprego e obrigando, no fundo, a administração central e local a cumprir um conjunto de regras que permitissem haver uma, se quisermos assim dizer, uma via verde no seu licenciamento, sem contudo pôr em causa a sustentabilidade ambiental e territorial dos empreendimentos que aí iriam ser realizados. Contudo, do nosso ponto de vista, por exatamente aquilo que eu disse inicialmente, houve sempre aqui uma forma de olhar para os PINs como um mal perigoso para o ambiente e para o território, e criaram sempre aqui essa dificuldade no próprio licenciamento, em função desta permanente campanha que foi realizada. Nós percebemos que há aqui situações em que muitas vezes utiliza-se este mecanismo dos projetos de interesse nacional para valorizar o seu território, nesse caso concreto, os terrenos particulares que existem. Muitas vezes isso acontece, e depois de serem aprovados e de serem valorizados com um processo de declaração de um PIN, é moroso o seu investimento e, no fundo, o objetivo para que foram criados, que era a de fazer investimento e criar empregos e desenvolver a economia. E, portanto, há aqui duas visões dos investidores. Por um lado, alguns encontram dificuldades, mesmo com um processo PIN, encontram dificuldades no seu licenciamento e no início das obras para poder realizar os seus investimentos, o que leva a que depois acabam por haver um certo desinteresse no seu investimento. Mas, por outro lado, também há, e admito que haja, aqueles que procuram os processos PIN para poderem valorizar os seus terrenos. E o que eu queria, eu gostava que aqui fosse esclarecido, era se neste processo em concreto foram criadas as condições para que o investimento fosse realizado com alguma celeridade, ou seja, se este projeto, se este processo decorreu com normalidade, o seu licenciamento tem decorrido com normalidade o seu licenciamento e das regras impostas para a nossa legislação em vigor, e se, por outro lado, há aqui essa componente de valorização exclusivamente do território, ou se as dificuldades que a administração central e local podem criar a este investimento pode afastar os investidores de um projeto e um processo que pode ser vantajoso por um lado, mas também pode ser prejudicial por outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Para responder, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Realmente, o ordenamento do território tem destas coisas. Por um lado, pretende, de facto, integrar as problemáticas do território, ao mesmo tempo que põe na mesma mesa e ao mesmo nível os interesses públicos que interessa perseguir. E aquilo que nós temos vindo a verificar é que progressivamente as alterações que têm vindo a ser realizadas aos diplomas de enquadramento dos processos de elaboração, alteração, revisão dos planos, dos instrumentos de gestão de território, em concreto dos planos municipais do território, têm vindo sistematicamente a cautelar esta circunstância. E dou nota então daquilo que foram, que são as, enfim, a lei de bases do uso do solo, do ordenamento do território e do urbanismo, que de uma forma muito clara vem estabelecer aquilo que já conhecíamos no anterior 380, mas que vem agora, através do novo regime jurídico dos instrumentos de gestão de território, estabelecer os, digamos, de uma forma muito clara, que é inequívoca e reforçada, os critérios para que se opere a reclassificação do solo rústico em solo urbano. E relativamente a este plano em concreto, interessa dar nota que ele já não está abrangido pelo regime transitório estabelecido no referido regito, e portanto, no fundo, terá que ser efetivamente reponderada a elaboração deste plano de urbanização. Dito de outra forma, o que o novo regito nos vem dizer é que a reclassificação do solo rústico em urbano tem que ser bem mais bem fundamentado do que foi até agora, designadamente através da elaboração de um plano de pormenor. E vem dizer também que é necessário fazer prova de um conjunto exigente de pressupostos que vêm bem explicitados no seu artigo 72. E, portanto, isto significará, eu não gostaria de dizer que isto significa um recuo no processo, no que diz respeito à questão deste empreendimento, significa sim a necessidade de diligenciar junto, em primeira mão, do município, mas também da CCDR, no que diz respeito ao esclarecimento cabal desta situação. Dito de outra forma, em função da necessidade de novos elementos de prova e da nova sustentabilidade que é preciso imprimir à justificação da reclassificação do solo rústico e urbano, interessa então apurar, em face do programa que temos para este empreendimento, e digo programa para este plano de urbanização, nós estamos aqui a falar num programa de projeto, estamos a falar de um programa de plano de urbanização, que é qualquer coisa ainda que não tem o nível de especificação daquilo que é um estudo prévio de projeto e muito menos de um projeto de execução. E, portanto, no fundo será necessário, e já tomamos as devidas diligências no sentido de apurar se efetivamente se será necessário fazer o recuo deste processo, no sentido de ele cumprir integralmente aquilo que está na lei e, desta forma, responder àquilo que o Sr. Deputado aqui nos colocou no que diz respeito à segurança que passaremos a ter e à precaução no que diz respeito à absoluto escrutínio daquilo que tem a ver com os processos de ordenamento do território e, em especial, daqueles que têm o reconhecimento de interesse nacional.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dá a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas breves. Pois parece que. Obrigado. Obrigado. Não haja dúvida que estamos aqui perante um projeto, e quando falamos a mega projeto, naturalmente engloba as 3.500 camas previstas para o mesmo local. O senhor deputado José Carlos Barros omitiu esse facto. Uma zona basicamente a mesma, muito próxima, cerca de 10 km, e são cerca de 3.500 camas, campos de golfe, outras estruturas turísticas complementares, e incidindo numa zona que é protegida pelas leis comunitárias, portanto, o SIC Barrocal, e na rede Natura 2000. Há um facto aqui que agrava esta situação, e daí este nosso pedido de audiência com uma certa celeridade. Porquê? Porque se trata efetivamente de um projeto PIN, que o Bloco de Esquerda sempre contestou. Por um lado, estes projetos ditos de potencial interesse nacional permitem a superação de bloqueios administrativos em matéria de licenciamento e incentivos financeiros e fiscais, mas também permite ultrapassar obstáculos que se colocam, como sejam condicionantes ambientais e de território. É daí que esta gravidade. E a própria Comissão Europeia já se manifestou de forma taxativa, de facto, perante o projeto da Quinta da Umbria, que seria mais ou menos intolerável um projeto de estas dimensões, tendo em conta os valores protegidos por lei, tendo em conta os habitats que ali temos, tendo em conta toda uma situação, nem pondo em causa, com certeza, o desenvolvimento económico, todos nós também somos a favor, mas efetivamente pelo facto de poder conduzir a algumas anomalias e até atrocidades que se têm verificado um pouco por todo o país sob este regime de exceção dos PINs. Já agora faço referência, ainda a semana passada, a Câmara Municipal de Portimão, e bem, chumbou um projeto polémico turístico na Praia de Alvor, na Ria de Alvor. E bem, não é considerado PIN, efetivamente. E este chumbo foi muito por força do Bloco de Esquerda e pelas associações ambientalistas, porque a ser construído iria degradar, de facto, ainda mais aquela zona. Ainda não era projeto PIN. E nós sabemos que estes projetos PIN, o que tem acontecido, o que tem levado, de facto, em termos de ordenamento do território, e daí estas preocupações do Bloco de Esquerda e o facto de ter chamado cá a Sra. Secretária de Estado relativamente a esta matéria. Portanto, a Sra. Secretária de Estado diz que o projeto se encontra num impasse. Penso que desta forma será positivo, até porque vamos estar à espera também da resposta da Comissão Europeia, em que, volto a citar, quando ela disse relativamente ao projeto da Quinta da Umbria que se tratava do único empreendimento turístico previsto no seu interior, do único, já temos dois, e então é por isso que fizemos este pedido de comissão à Sra. Secretária de Estado. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Secretário de Estado, pretende responder?
Acho que não foi feita nenhuma pergunta em concreto.
Muito bem, Sr. Secretário de Estado.
De qualquer maneira, não estando aqui em casa nenhuma pergunta, não deixar de dizer que relativamente aos projetos PIN, continuaremos a trabalhar no sentido de agilizar os processos de investimento, não também para os pequenos, para todos, para aqueles, para os mais pequenos e para os maiores, procurar ser mais eficazes no sentido de obter resultados, que no fundo são os investimentos. E uma preocupação que temos é, de facto, de ser claros e exigentes, procurando de uma forma rápida dar o mais rapidamente possível a resposta ao promotor, nem que essa resposta seja um não. Esse é o nosso propósito. Para todos os efeitos, enfatizar que a circunstância da classificação de um projeto como PIN, e neste caso eu torno a dizer, nós não temos um projeto, temos um programa de plano de urbanização, não significa de todo ultrapassar qualquer que seja qualquer disposição regulamentar ou legislativa, e não significa de todo qualquer tipo de direito adquirido relativamente àquilo que são as operações urbanísticas previstas, ainda por cima numa fase como esta em que temos um programa vago em perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, nós, o CDS não pode deixar aqui de fazer algumas reflexões e críticas relativamente aos termos em que o requerimento do Bloco de Esquerda foi apresentado, não apenas no texto do requerimento, mas também da forma como ele nos foi aqui apresentado nesta comissão, porque o Bloco de Esquerda critica não apenas o investimento estrangeiro, mas também como fez uma crítica à diplomacia económica que, a nosso entender, é tão importante e foi fundamental para, nos anos difíceis que vivemos, conseguir atrair investimento estrangeiro e contribuir para o crescimento económico do nosso país. Não temos dúvidas que Portugal precisa de investimento estrangeiro, porque o investimento nacional não é suficiente para o país continuar a crescer, e sobretudo áreas estratégicas como o turismo, que deram provas de serem uma boa aposta. Posto isto, não colocamos de todo em causa a necessidade de cumprimento da legislação. E, nesse sentido, o que eu gostaria de, pelo aquilo que já ouvi a Sra. Secretária de Estado aqui dizer hoje, depreendo que todos os procedimentos legais têm estado a ser cumpridos, e gostaria de, porque há pouco não se ouvia aqui bem, e portanto não tenho a certeza se terá abordado esta questão ou não, mas o despacho que determina as condições do reconhecimento de interesse público deste projeto é claro ao dizer que deverão ser cumpridos um conjunto enorme de condicionalismos, nomeadamente, já aqui foi referido, a compatibilização com as propostas de limitação da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional, devidamente fundamentadas, e só para citar dois exemplos, e a submissão a procedimento de avaliação de impacto ambiental, que eu penso, gostaria que nos esclarecesse se de facto qual é que é o ponto da situação relativamente à avaliação de impacto ambiental e se de alguma forma ela foi ultrapassada ou foi mais aligeirada pelo facto de este ser um projeto PIN. Este mesmo despacho determina que o reconhecimento de relevante interesse público é condicionado ao cumprimento de uma série destas recomendações, de pareceres de um conjunto de entidades. Portanto, eu gostaria que a Sra. Secretária de Estado nos pudesse esclarecer, na conferência de serviços, porque foi essa parte que eu não ouvi bem há pouco, na conferência de serviços que foi feita, se de facto já foram ouvidas as entidades que estavam previstas e qual foi o parecer que deram. E se, de alguma forma, o reconhecimento de relevante interesse público deste empreendimento implica, ou implicou, ou poderá implicar, a violação de algumas normas, quer nacionais, quer comunitárias, porque parece ser essa a questão que aqui é levantada pelo Bloco de Esquerda. Dar nota também que, da análise que fizemos, a minuta do contrato que foi estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé é clara ao dizer que a Câmara delibera o reconhecimento de interesse público municipal, mas mais à frente diz também que o presente contrato estabelece que em nada afeta o reconhecimento de que o poder de planeamento é público. Portanto, da leitura de todos os elementos que nós pudemos consultar, não encontramos em lado algum indicação de que algum condicionalismo legal estivesse a ser violada ou tivesse sido ultrapassado, e era isso que gostaríamos de ouvir da Sra. Secretária de Estado para podermos ficar esclarecidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente à questão da avaliação de impacto ambiental, insisto, interessa dar nota que estamos perante um plano de urbanização e no âmbito dos procedimentos de elaboração, o plano de urbanização ou qualquer outro plano ou programa está, digamos, obrigado, ou dentro do processo de elaboração, é necessário fazer uma avaliação ambiental estratégica. O procedimento da avaliação de impacto ambiental é um procedimento que não está já na esfera do âmbito do planeamento do território, mas sim no processo de autorização e licenciamento. Portanto, dito de outra forma, antes de pensarmos ou antes de se passar à fase da avaliação de impacto ambiental, isso significa que temos de ter um estudo prévio do projeto ou um projeto de execução para que, de uma forma muito aprofundada e de uma forma já muito concreta, se possam avaliar os impactos de determinado tipo de projeto na área em que ela se insere. Portanto, o processo de impacto ambiental não teve início, nem tinha que ter, na medida em que nós estamos na fase de planeamento. E na fase de planeamento aquilo a que é obrigado é a uma avaliação ambiental estratégica. Nesse âmbito, e porque os elementos da avaliação ambiental estratégica e porque a identificação dos fatores críticos de decisão que tem que esse estudo de avaliação ambiental estratégica tem que conter não eram suficientemente aprofundados para que possibilitasse a emissão de um parecer favorável por parte, neste caso aqui em concreto, do ICNF, a primeira proposta de plano não teve o parecer favorável do ICNF. Relativamente à questão da conferência de serviços, ela efetivamente foi realizada, houve um conjunto de pareceres favoráveis condicionados, designadamente no que diz respeito à APA, à RH, relativamente à questão da utilização da água, quer na água para abastecimento, onde também as águas do Algarve se pronunciaram, também no que diz respeito à água para rega, uma vez que estava em causa a eventual localização de um campo de golfe, e portanto no fundo houve um parecer favorável condicionado. Houve também um parecer favorável condicionado no que diz respeito à questão da ocupação das áreas agrícolas existentes, um parecer favorável condicionado no que diz respeito à questão da Reserva Ecológica Nacional, que no âmbito do processo de concertação foram articulados e dirimidos. Relativamente à questão do cumprimento da legislação, portanto, no que diz respeito à à legislação portuguesa, ela está a ser cumprida em toda a sua plenitude. E relativamente à legislação comunitária, não haverá entidade mais interessada em a cumprir que não seja o Ministério do Ambiente e a Secretaria de Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, como deve supor. Relativamente ao contrato de planeamento, devo dar nota que o contrato de planeamento é um dispositivo previsto na lei que permite ao município contratualizar com o proponente a elaboração do plano, o que significa que as custas do plano e da infraestruturação ficam cometidas ao promotor e não ao município. E, portanto, no fundo, o contrato do planeamento que aqui temos do promotor com a Câmara Municipal de Loulé tem única e simplesmente esta finalidade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saltar aqui a Sra. Secretária de Estado pela vinda aqui à Comissão e começar aqui, de facto, por dizer que este assunto foi amplamente divulgado e há uns anos, nomeadamente com um famoso périplo pelo Golfo Pérsico do Sr. Ministro Paulo Portas, em que se falou muito deste empreendimento, e na altura até o Presidente da AICEP tinha dito que o Estado valorizou o Estado como facilitador de negócios e tudo mais. E desde essa altura parece ter havido alguma pressão no desenvolvimento deste projeto. E de facto há aqui algumas questões mais do que outra coisa que é preciso levantar, porque nós sabemos e foi aqui reconhecido que o projeto se insere numa zona ecologicamente muito sensível, portanto na rede Natura 2000, afeta ali o plano da bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve. E há aqui uma questão que também é fundamental e já foi focada até de alguma forma por alguns deputados, que é, estamos a falar de uma concentração de investimento no setor do turismo e nas atividades afins, muito grande, não é? Tendo em conta que há 10 km em linha reta de distância para outro projeto da Quinta da Umbria. E, portanto, caberia aqui perceber até que ponto não seria preferível optar-se por uma estratégia de diversificação do tecido económico da região Algarvia, investindo noutro tipo de alternativas de desenvolvimento, na indústria, na agricultura e nas pescas. O que é facto é que temos aqui uma questão importante em termos da avaliação inicial de impactos que o próprio Governo pode ter, não é? E era isso que nós também percebíamos. Era importante percebermos o que é que o Governo considera em relação à importância ambiental do próprio local que está a ser afetado pela implementação do eventual projeto, se ele for autorizado. Portanto, tem que haver também, por parte do próprio Governo, qual é a avaliação em relação a isso. Portanto, qual o diagnóstico, se ele já existe, em relação aos impactos na paisagem protegida, os morcegos cavernícolas, que aqui também já foram mencionados, a questão do aquífero Crença Silves. Portanto, se de facto o Governo também já tem uma avaliação própria em relação a este tipo de questões. Portanto, era também interessante aqui percebermos, ainda há pouco a Senhora Secretária de Estado falou, que deixem-me só cá ver, que houve aqui foram dirimidas aquelas, a questão de uma série de pareceres favoráveis condicionados, em que houve uma conversação e, portanto, foram dirimidos esses condicionamentos e era interessante nós aqui também percebemos em que medida que eles foram dirimidos, tendo em conta quais foram as medidas que foram perspectivadas para os dirimir e qual é que é a estratégia em relação a isto. No fundo, era também perguntar quais são as intenções futuras no concreto do atual Governo relativamente a toda esta situação e qual é a posição que o Governo entende que será necessário tomar no sentido de salvaguardar o interesse das populações, o interesse do ambiente, mas também o interesse económico do impacto de um empreendimento destes que teria também na região. Acima de tudo, era isto que eu queria deixar, tendo em conta que, de facto, as populações, as associações locais têm colocado muitas preocupações em relação a esta situação. Foi aqui mencionada a Associação à Margem, mas têm vindo também outras denúncias relativamente a isto e, portanto, há alguma preocupação em relação a esta questão, tendo em conta a concentração, que nos parece um pouco exagerada, deste tipo de empreendimentos turísticos, porque estamos ao fim e ao cabo a colocar todos os ovos no mesmo cesto. E depois, será que isto também é de interesse nacional para o Algarve? Será que a diversificação também não seria um caminho a seguir? E era só esta pergunta que eu queria
fazer. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Para responder, Sra. Secretária de Estado, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, consideramos que o modelo de desenvolvimento deve adequar-se àquilo que são as características dos territórios. E o Proto Algarve é muito claro no estabelecimento desses modelos de desenvolvimento, estabelecendo para aquilo que é chamada a Serra Algarvia, um modelo mais amigo das características que por falta, não queria dizer por falta de pressão, mas porque ficaram libertos da pressão daquilo que foi o turismo de praia, mar e golfa que esteve sujeito ao litoral, de facto promover um turismo mais amigo, na medida em que se compreende é mais amigo do ambiente, mais amigo do território e dos valores que ele, nele contidos, na medida em que se considera que a circunstância de haver um forte afluxo turístico para o litoral, isso poderia ser também uma oportunidade de gerar um desenvolvimento para a área da Serra de forma adequada e complementar aquilo que é a tipologia e a standardização dos investimentos que são feitos no litoral. E, portanto, desse modo, o projeto que aqui se vier a desenvolver terá naturalmente que ter essa configuração, ou seja, tem que ser um projeto que seja distintivo relativamente àquele àqueles que conhecemos no litoral e que têm naturalmente as suas virtualidades no que diz respeito àquilo que é a atração económica e à valorização e à criação de emprego, etc, etc. E, portanto, estamos em crer que sim, que é possível modelos de desenvolvimento, incluindo também a questão do turismo na Serra, em total e de forma adequada e consentânea com aquilo que são os valores e recursos presentes do território. Relativamente à questão do impacto do projeto, nos sistemas a que aludiu e a que fez referência, naturalmente que não estamos ainda em total condição. Como é que é dizer? Estamos a trabalhar, ou está a administração a trabalhar, no sentido de compor ou de condicionar, ou de, não queria dizer condicionar porque isto parece que estamos a restringir, mas no sentido de construir um plano, um instrumento de ordenamento que seja por ele capaz de estabelecer as cargas, os índices, os conteúdos e os programas que sejam adequados àquilo que é uma intervenção, ou que consideramos e que considera o proto do Algarve, que é uma intervenção adequada na Serra, no interior, em complemento àquilo que é o turismo do litoral.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir, a Sra. Deputada Heloísa Apolónia, dos Verdes, por favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado. Sr. Presidente, há duas rondas. Eu só vou falar na primeira, depois tenho que ir para a conferência de líderes.
Sim, haverá uma segunda ronda de 2 minutos.
É só para dar essa justificação, sim, que não participarei na segunda ronda. Bem, relativamente a esta questão deste projeto no Vale do Freixo, Loulé, há aqui uma série de questões associadas que é preciso levantar e que talvez este seja um pretexto para levantar em tempo útil. A primeira é a questão do SPIN. Ou seja, os PIN são vistos como uma medida de exceção, mas que respeita tudo e mais alguma coisa. E eu pergunto que carga de, ou que tipo de regras é que nós temos ao nível do investimento e da implementação de projetos em Portugal, que tenhamos que nos leva, ou seja, são tão apertadas e tão dolorosas, que nos leva a criar um regime de exceção próprio para acelerar investimentos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que nós temos que ter regras gerais e aplicáveis a toda a gente que respeitem aquilo que é necessário respeitar e designadamente tudo aquilo que tem a ver com as regras de ordem ambiental, mas estamos a criar estes regimes de exceção, estamos naturalmente a fugir às regras que devem ser observadas para criar aceleração nos processos. E não sejamos ingénuos ao ponto de não entender isto. Agora podemos dizer, estes regimes de exceção respeitam de igual forma. Bom, então porquê é que existem estes regimes de exceção? Ou seja, porquê é que não temos um regime geral aplicável a todos? Um regime geral amigo do ambiente e amigo do investimento. Isto é ou não é possível? Se é possível, não vale a pena criar PINs. De resto, os Verdes já apresentaram aqui na Assembleia da República, por diversas vezes, um projeto de lei no sentido justamente de terminar com estes regimes de exceção e este regime dos PIN em concreto, que tem gerado em Portugal inúmeros absurdos, como a Sra. Secretária de Estado sabe. E, portanto, muito do que decorre sob a capa dos PIN é um absoluto absurdo em termos de ordenamento do território e em termos ambientais. Agora, aqui está outra coisa completamente subvertida, que é, repare bem, a Sra. Secretária de Estado está a falar de um plano de urbanização e tem o cuidado de dizer, não estamos a falar ainda do projeto, porque o projeto não existe. Mas a Sra. Secretária de Estado já percebeu que está tudo ao contrário. O plano de urbanização está-se a adaptar a um projeto que não existe, mas que toda a gente já conhece. E não é um projeto que se vai adaptar depois a um plano de urbanização que está previamente concebido, com base no quê? Com base num desenvolvimento harmonioso da região. E isto não é a primeira vez que acontece, Sra. Secretária de Estado. O problema é que, no país, isto acontece recorrentemente. Nós temos os planos de ordenamento adaptáveis a projetos que já toda a gente conhece e que se quer ver implementado, em vez de ser exatamente ao contrário. Outra coisa, repare na quantidade de instrumentos que estamos a falar que conseguem subverter toda a lógica. Avaliação de impacto ambiental. A Sra. Secretária de Estado tem toda a razão. Ela só vai aparecer quando o projeto aparecer. É sobre o projeto que a avaliação de impacto ambiental recai. Mas o problema, Sra. Secretária de Estado, é que quando aparecer a avaliação de impacto ambiental, já está tudo encaminhado para que o projeto se concretize. E depois o que é que acontece? A avaliação de impacto ambiental não existe para determinar se o projeto se faz ou não se faz. Existe apenas para determinar quais são as medidas que temos que adotar para minimizar os impactos ambientais do projeto. Portanto, temos aqui uma quantidade de instrumentos que supostamente deveriam garantir qualidade e bons padrões ambientais relativamente aos investimentos a prosseguir e, na verdade, está tudo... Estamos sempre a construir... já passou o tempo, desculpe. Estamos a construir a casa sempre do teto para o chão. Portanto, uma lógica completamente errada. Pois, evidentemente, que há aqui uma série de questões que são extraordinariamente preocupantes, como o facto de se enquadrar na rede Natura 2000, como o facto de se enquadrar numa zona de infiltração do principal aquífero da região, e, Sra. Secretária de Estado, reproduzir aquilo que está no litoral no Algarve para o interior é uma péssima lógica. E quero dizer-lhe ou lembrar-lhe uma coisa, aquilo que se fez no litoral no Algarve também foi construído peça a peça. Peça a peça, não foi pensado para aquele caos urbanístico. E, portanto, vamos ver se no interior não se dá o mesmo. E é por isso que eu termino, Sra. Secretária de Estado, a perguntar-lhe de uma forma muito clara a questão, perdão, a colocar-lhe a questão de uma forma tão clara quanto esta. Este governo está ou não disposto a desistir deste tipo de investimento, ou deste em concreto, no interior do Algarve? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Apolónia. Para responder, Sr. Secretário de Estado, por favor.
Já aqui foi dada a nota que o Governo que está é trabalhar no sentido de agilizar os processos de investimento e de criação de emprego para todos, para os maiores e para os mais pequenos. Estamos a procurar ser mais eficazes no sentido de obter resultados. Sublinho aquilo que também já aqui foi dito. Vamos ser também claros e exigentes, procurando dar uma resposta mais rápida, o mais rápido quanto possível, nem que essa resposta seja não. Devo dizer, por fim, que devemos, isso sim, também retirar lições daquilo que foram 10 anos de aplicação deste conceito, para simplificar procedimentos e para aperfeiçoar fundamentalmente o modus operandi. E, portanto, no fundo, quer naquilo que é o reconhecimento dos projetos PIN, aquilo que é o seu acompanhamento e aquilo que é o funcionamento da própria Comissão de Acompanhamento destes projetos. E, portanto, no fundo, sim, estamos com perfeitamente determinados em retirar lições daquilo que foram estes 10 anos e de tentar aperfeiçoar aquilo que, na nossa perspectiva, é uma forma de agilizar, não ultrapassando, e de, enfim, obter resultados.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à segunda ronda. Agradecia que durante a intervenção do Sr. Deputado, que vai intervir agora, se inscrevessem, para depois podermos encerrar as inscrições para a intervenção. Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Bem, está-se a falar aqui, podíamos ter aqui uma discussão muito interessante em geral sobre os PRINs e o Proto Algarve, que não nos compete a nós, obviamente, defender, porque não foi o PSD que instituiu nem o PIN, nem aprovou o Proto Algarve, mas é uma discussão que poderíamos ter. Em concreto, relativamente a este projeto, o que nós verificamos, e eu vou, Sr. Secretário de Estado, citá-la se não se importa, que é, de facto, este reconhecimento de interesse público e este PIN foi desenvolvido em absoluto respeito pela legislação em vigor. Neste processo, a legislação nacional e internacional tem sido cumprida na sua plenitude. Que o PIN não significou que haja direito a qualquer compromisso, continuo a citar a Vossa Excelência. Confirma-se, portanto, que durante estes 4 anos de tramitação do processo, afinal, e ao contrário das insinuações do Bloco de Esquerda, não houve facilitismo, o processo foi absolutamente transparente, não se contornaram restrições ambientais ou outras, o promotor não adquiriu nenhum direito à realização de operações urbanísticas e estamos aqui, neste momento, numa altura em que ao Governo, de facto, pode reverter o reconhecimento de interesse público, pode dar a continuação a este processo, tal como entender, sem que haja nenhuma condicionante a isso. Portanto, se houve pressão no desenvolvimento deste projeto, como aqui foi dito, é interessante como durante estes 4 anos se mostrou que é possível resistir a essas pressões. Se, como também aqui foi referido, quando aparecer o AIA já está tudo encaminhado para que o projeto se concretize, bem, esperemos que não seja esse um caminho a tomar no futuro, porque que o que aconteceu ao longo destes últimos 4 anos na tramitação deste processo é exatamente o contrário. Foi rigor, foi cumprimento de condições ambientais que foram colocadas desde o início e, portanto, chegamos a este ponto sem que, relativamente ao processo, tenha havido nenhum atropelo, nem da legalidade, nem das questões ambientais que, obviamente, ele coloca e, obviamente, nos preocupa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, foi útil, efetivamente, termos trazido este tema à discussão nesta comissão, que já se percebeu que aqui existem, de acordo com as intervenções, dois modelos de desenvolvimento. De uma parte, alguns senhores deputados defendem um modelo de desenvolvimento equilibrado, que tenha em conta não só o desenvolvimento económico, mas também a proteção do ambiente. Bom, e há outras intervenções que, aparentemente, ou mais concretamente, defendem outro tipo de desenvolvimento. E temos, efetivamente, aqui um modelo PIN, que cria um atalho legal para contornar a lei. E nós temos muitos exemplos concretos no país. E veja-se o projeto da Quinta de Ombria, perante as queixas das associações ambientalistas, levou 10 anos a ser licenciado e com muitas modificações ao projeto inicial. E no Algarve cometeram-se muitos atentados ambientais, produziu-se um modelo de desenvolvimento à custa de outras atividades económicas, privilegiando um modelo de desenvolvimento, e hoje temos graves consequências na região, também temos um pouco por todo o país. Sabemos efetivamente, ao longo dos vários anos que se produziu este modelo de desenvolvimento, quais eram os partidos que estavam no poder, nas CCZRs, no Governo, nas câmaras municipais, não foi certamente o Bloco de Esquerda, com certeza, e é isto que o Bloco de Esquerda traz aqui e que não quer que repliquemos um modelo de desenvolvimento económico falhado no litoral, replicado no seu interior. E muito concretamente, aquilo que eu queria colocar à senhora Secretária de Estado é, tendo em conta aquilo que aqui foi produzido, tendo em conta as preocupações da União Europeia relativamente ao projeto anterior, em que não permitiria um novo projeto na mesma zona desta dimensão, apenas este, portanto, de acordo com as suas posições, e tendo em conta este regime de PINs, este Governo estará à disposição de continuar a acompanhar este processo durante o seu desenvolvimento, em termos de PINs, e se prevê, de facto, alterar a legislação no âmbito dos PINs, acabando com este modelo de exceção que não faz sentido em termos económicos, em termos de desenvolvimento, e que cria aberrações, cria atropelos, nomeadamente em termos ambientais, e que serão indesejáveis. Portanto, era concretamente esta situação que desejava colocar à senhora Secretária.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só de facto, porque há pouco creio que ficou por responder aquela questão dos parceiros favoráveis condicionados, nomeadamente em relação às questões das águas, e não só. De facto, de que forma é que essa questão foi articulada e dirimida e quais foram as medidas concretas que foram previstas nesse âmbito, para nós ficarmos aqui também a perceber, afinal, se essa questão foi ultrapassada ou se não foi, ou se continua a haver aqui ainda, na prática, se as condicionantes continuam aqui a ter um papel importante e determinante. E, de facto, há pouco era a pergunta que me tinha ficado por fazer também, vinha no sentido da que foi agora mesmo colocada, que é qual é a perspectiva do Governo em relação aos PIN e qual é de facto a visão estratégica que tem em relação a estes planos e de facto qual é a posição em termos de futuro que pretende implementar e a reflexão que tem relativamente a este assunto. Porque há, efetivamente, uma série de problemas que já foram aqui levantados e bem, que não podem deixar de nos preocupar, não é? Nós, quando olhamos para as questões do ordenamento do território, para as questões do ambiente, para questões que são estruturantes e fundamentais, temos de ter uma visão estratégica sobre elas, não é? E, portanto, não pode valer tudo e não podemos arranjar aqui, de certa forma, modos de encurtar os caminhos que têm que ser tomados para que tudo corra pelo melhor. E, portanto, era um pouco também perceber qual é que é a visão do Governo relativamente a isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Para responder, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigado. Se calhar começava por responder exatamente a esta e peço desculpa por não ter sido cabal na resposta que há pouco procurei dar. Portanto, relativamente à questão dos efeitos sobre os aquíferos e, portanto, os impactos de uma impermeabilização sobre os aquíferos, a nota que temos é que a empresa das águas do Algarve acabaram por viabilizar o projeto na medida em que estava previsto um ponto de entrega que permitiu, sob o ponto de vista do abastecimento, assegurar, digamos, o bom funcionamento do abastecimento de água a um empreendimento que previa aquele conjunto e com aquela dimensão. Portanto, sob o ponto de vista do abastecimento. Sob o ponto de vista da origem dos pontos para rega, que remeteu para uma avaliação em fase de avaliação de impacto ambiental. Já a ARH vem dar nota que o aquífero de Criança Silva está em bom estado de saúde, sob o ponto de vista da quantidade de água, e que, no fundo, que registra, sob o ponto de vista daquilo que são os níveis de água no aquífero, uma estabilidade que, acima da média daquelas que são as séries de monitorização e de recolha de dados de há 30 anos esta parte, para todos os efeitos, dá nota que, em situações de seca, portanto, o recurso, o aquífero pode vir a ressentir-se numa situação na situação que tem a ver com a questão da quantidade e também com alguns aspectos que têm a ver com a qualidade. E, portanto, no fundo, mais uma vez, remete para a sede da avaliação de impacto ambiental e estudos aprofundados que venham, enfim, demonstrar a não afetação desse recurso do território, que é fundamental. Prevê também que portanto, o recurso, no caso da régua, o recurso em águas superficiais, e também há a possibilidade do aproveitamento de águas residuais para a rega. Relativamente à questão do modelo de desenvolvimento, Sr. Deputado, eu não posso estar mais de acordo consigo. O ordenamento do território é a disciplina que, em princípio, quer sob o ponto de vista técnico, quer sob o ponto de vista científico, mas também sob o ponto de vista político, mais procura desde há 30 anos esta parte integrar aquilo que são as valências do território, aquilo que são os interesses do território, que vai desde a sua complexão física às pessoas e às atividades que desenvolvem. E, portanto, no fundo, se há bandeira que há uns anos esta parte se levanta em função daquilo que é o respeito e a forma mais adequada e sustentável de aproveitamento dos recursos, é efetivamente aquilo que tem a ver com o ordenamento do território e os seus princípios. Mas, no fundo, também compreendemos que quando a partir de um território se pretende formalizar, ou seja, elaborar planos, quando elaboramos um plano estamos a estabelecer um cenário de a projetar aquilo que queremos que um território seja daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 50, em função do nível operacional ou estratégico do plano que estamos a desenvolver. E, portanto, nem sempre, eu diria o seguinte: a dinâmica existente é sempre muito mais rica, a dinâmica do dia-a-dia, do nosso cotidiano, de qualquer coisa que um plano possa estabelecer ou prever. E, portanto, no fundo, progressivamente a legislação teve que adequar estes princípios de ordenamento do território à dinâmica que no dia-a-dia se sentia e se verificava e, portanto, criando mecanismos de adequação, de revisão, de alteração, de modo a poder vir a exatamente absorver essa dinâmica que, no momento em que se elabora o plano, não estava previsto. Portanto, há muitos anos que estou nisto, que se faziam loteamentos industriais para pequenas parcelas, o loteamento industrial acabou de ser aprovado e tínhamos que, havia, enfim, a procura pedia grandes lotes e vice-versa, havia procura de grandes lotes, fazia-se um loteamento de grandes lotes e logo dois anos a seguir a procura ou criar lotes pequenos para pequenas empresas. E portanto, no fundo, há necessidade ao nível daquilo que são a legislação e aquilo que são os instrumentos de gestão e de ordenamento do território de criar esta possibilidade de dinamizar e de, digamos, acolher a dinâmica existente. Relativamente à questão dos impedimentos, se existem impedimentos, se o Governo, por via do Ministério do Ambiente, vai propor impedimentos para a execução dos investimentos. Ora bem, se realmente há Ministério para qual todo o Governo olha quando se discutem investimentos, é efetivamente o Ministério do Ambiente. É o Ministério do Ambiente que tem, efetivamente, por via daquilo que são as suas atribuições e os interesses públicos que tem que zelar, é aquele que, efetivamente, tem que ter o sentido do interesse público que está em causa e, portanto, no fundo, no que diz respeito às questões do ordenamento do território e conservação da natureza, estamos em crer e posso aqui afirmar que seremos nós os principais interessados em assegurar, digamos, o ajuste e a harmonia entre as atividades, as pessoas, as atividades que elas desenvolvem e, no fundo, aquilo que são os requisitos, os recursos do território. Relativamente ao modelo de exceção do SPIN, vamos acabar, não temos isso na agenda, não se vai acabar, aliás, porque estamos em crer que o regime de exceção que aqui está em causa tem única e simplesmente a ver com duas circunstâncias. Em termos legais, um encurtamento de prazos na avaliação de determinado tipo de procedimentos, que ficam do lado não de quem elabora, no sentido de não prejudicar o aprofundamento dos trabalhos, mas sim de quem aprecia, por um lado, e por outro lado, fundamentalmente, digamos, um apuramento naquilo que é o modus operandi. O modus operandi daquilo que é a Comissão de Acompanhamento, isso sim, eu acho que aí se devem avaliar aquilo que foi feito durante estes 10 anos e propor medidas de apuramento. E julgo que não tinha mais nada, julgo que respondi em tudo, em geral.
Com certeza, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua primeira vinda a esta comissão. Esperemos que possa vir mais vezes, desejamo-lo, inclusivamente. Vamos passar à segunda parte da nossa reunião. Entretanto, despedimos-nos da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Secretária.
Muito obrigada a todos e muito bom dia. Bom trabalho.